combate ao mosquito que transmite a dengue são acompanhadas nos estados. Prevenção é a melhor forma de controle, segundo o ministro da Saúde.
Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho. Prioridade é para atendimento de quem já fez agendamento, além de perícias iniciais e de retorno ao trabalho.
Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni, que oferece mais de 203 mil bolsas de estudo em universidades e faculdades particulares.
E a partir de amanhã começam as inscrições para quem quer financiar os estudos pelo FIES.
Segunda-feira, 25 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Voz do Brasil!
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Combater de forma mais eficaz o mosquito Aedes aegypti, cada estado é responsável por manter uma sala de comando e controle.
Nesta sala, os profissionais de saúde atualizam dados como número de casas e regiões visitadas por agentes de saúde e militares.
A estratégia faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia.
A sala de comando e controle para o combate do Aedes aegypti em Brasília foi uma das primeiras instaladas no país. O espaço mantém atualizados os dados sobre o número de visitas feitas pelos agentes de saúde e Forças Armadas e os locais visitados na região, por exemplo. Desde que entrou em operação há pouco mais de um mês, a sala já contabiliza quase 108 mil imóveis visitados e 27 mil toneladas de entulho e lixo recolhidos desses locais. Para o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, a sala de comando está ajudando a agilizar as ações emergenciais para acabar com os focos do mosquito.
No momento que ela prevê uma cidade que tem um foco maior, ela imediatamente fortalece as ações daquela cidade.
Os registros da sala de comando de Brasília revelam que dos locais visitados entre dezembro e janeiro, cerca de 500 donos ou moradores dos imóveis se recusaram a abrir as portas para a inspeção dos agentes, o que dificulta o combate ao mosquito. Por isso, durante a visita ao local, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um novo apelo à população.
A maneira mais eficiente de combater o mosquito é evitar que ele nasça, destruindo os seus criadores. E nós temos exemplos em várias cidades do Brasil que a sociedade chamou a si esta responsabilidade, a sociedade se mobilizou e a sociedade conseguiu eliminar o mosquito. E é isso que nós queremos transmitir para toda a sociedade brasileira.
O ministro destacou ainda que salas de comando, como a de Brasília, estão em funcionamento em todos os estados.
A ação final, a ação efetiva de andar em casa, destruindo os criadores dos mosquitos e colocando larvicida, orientando as pessoas a usar tela, a tampar hermeticamente aquelas caixas d'água e aqueles recipientes, é feita por uma ação municipal. São os nossos agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, o Exército Brasileiro, basicamente, que estão indo de casa em casa para destruir os criadores, botar larvicidas e orientar as famílias como proceder para ficar livre dos criadores do mosquito.
A força-tarefa das salas de comando faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, criado no mês passado pelo governo federal, para envolver os governos estaduais e municipais no combate mais eficaz ao mosquito. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E como o ministro da Saúde Marcelo Castro informou, uma ação conjunta de agentes de saúde e militares vistoria as casas para combater os focos do Aedes aegypti.
Em Recife, capital de Pernambuco, o trabalho tem a ajuda da população.
Uma missão diferente. Militares das Forças Armadas em todo o país trocaram os quartéis pelas ruas e estão percorrendo as casas para eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. Baldes, plantas, lixo acomodado, tudo é vistoriado. Reservatórios de água recebem larvicida e os moradores são orientados sobre como evitar o nascimento do mosquito. Em Recife, capital de Pernambuco, 200 militares atuam em parceria com os agentes de saúde. E o resultado é positivo, segundo a supervisora de agentes de saúde ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Ruth Dutra.
A gente identifica situações que podem acontecer de ter focos, tratando, eliminando, passando para a população, como eles vão condicionar a água, como eles vão deixar o depósito devidamente cobertinho. Desde dezembro que a gente está trabalhando com os militares. Com eles, muitas pessoas já recebem com mais tranquilidade.
A dona de casa, Rosa Pereira, foi uma das moradoras que recebeu a visita dos militares. Na casa dela, tudo estava em ordem.
Os lixos no saquinho para quando o homem passar levar. Mas amarradinho. As minhas reciclagens eu junto tudinho num papel de lixo preto, tampo tudinho e depois amarro bem amarrada, como a Defesa Civil já viu que está tudo direitinho.
E nas visitas, um alerta. É preciso trabalhar em conjunto. De acordo com a chefe de divisão de Vigilância à Saúde da Prefeitura de Recife, Lilian Gominho, o cuidado deve ir além dos muros de casa.
A gente precisa pedir ajuda do vizinho porque o mosquito ele não respeita a barreira do muro. O voo dele é em torno de 200 a 300 metros. Então, meu vizinho que está colado comigo tem um foco, eu posso ser a vítima, né? Quem pode adoecer sou eu.
Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 22 de janeiro, foram registradas no país 7 milhões e 400 mil visitas para a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientação sobre os cuidados de prevenção. Reportagem Thaíssa Dias.
Os médicos peritos do INSS voltaram hoje ao trabalho após uma greve de quase 140 dias.
A presidenta do Instituto, Elisete Wai, disse à Voz do Brasil que até a normalização do serviço, o INSS vai priorizar o atendimento de quem vai realizar a primeira perícia médica e de quem vai retornar ao trabalho.
Elisete Wai pediu que os segurados tirem suas dúvidas pelo telefone 135.
Quem tem agendamento marcado deve ir no dia e horário marcado na agência onde está o atendimento dele. Quanto àqueles que ainda têm alguma dúvida, devem ligar no 135, que receberá todas as informações que ele precisa, da documentação e se há possibilidade de fazer antecipação do seu atendimento. Especialmente aqueles segurados que é a primeira perícia que ele vai fazer. E também os casos de retorno ao trabalho. É com esse que nós vamos fazer a priorização do atendimento.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Os candidatos a bolsas do programa Universidade para Todos, ProUni, já podem conferir a lista dos pré-selecionados na primeira chamada.
O resultado está na página do ProUni na internet, em site prouni.mec.gov.br.
Até segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro, os pré-selecionados devem comparecer às instituições de ensino e comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.
Cabe ao estudante verificar na universidade em que foi aprovado quais os horários e o local para a conferência dos dados.
Nesta primeira edição de 2016, o programa ofertou mais de 203 mil bolsas para quase 31 mil cursos.
E amanhã começa o prazo para os estudantes interessados em financiar os estudos numa faculdade particular por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Os interessados em conseguir um financiamento pelo programa precisam ter feito o Enem a partir de 2010, com média de pelo menos 450 pontos, sem ter zerado a redação. Também devem ter renda familiar mensal bruta de até 2,5 salários por pessoa. Podem se inscrever em um único curso entre aqueles com vagas ofertadas. As inscrições abrem nesta terça-feira e se encerram no fim da semana, na sexta-feira. O resultado da pré-seleção na chamada única e a lista de espera vão ser divulgados na segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro. Jackson Segundo para a Voz do Brasil.
Já os estudantes que disputaram vagas nas universidades públicas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm só até amanhã para providenciarem a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados.
Os que não foram escolhidos na primeira fase do SISU, mas estão interessados em integrar a lista de espera, têm até a próxima sexta-feira, dia 29, para se inscreverem.
As instituições de ensino podem convocar os estudantes que estiverem na lista enquanto existirem vagas.
E a partir deste ano, os contribuintes vão ter que informar na declaração do Imposto de Renda o cadastro de pessoas físicas, CPF, dos dependentes com 14 anos ou mais.
A nova regra foi publicada hoje pela Receita Federal no Diário Oficial da União. Até o ano passado, a obrigatoriedade valia para dependentes a partir de 16 anos.
O CPF de dependentes a partir dos 14 anos passa a ser obrigatório já nas declarações do Imposto de Renda deste ano. Segundo o chefe da Divisão de Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal, Valdemir Bezerra de Castro, a mudança traz mais segurança nas informações.
A redução da idade obrigatória de inscrição no CPF para dependentes do IRPF reduz o risco de fraudes relacionadas à inscrição de dependentes fictícios ou ainda ela reduz o risco de inclusão de um mesmo dependente de forma errônea em mais de uma declaração.
De acordo com a Receita Federal, em 2015, cerca de 890 mil dependentes se encontravam na faixa etária dos 14 ou 15 anos. Quem tem dependentes nessa faixa de idade, que ainda não tem o CPF, pode solicitar o documento para a declaração deste ano. Em vários cartórios, o número do documento já é emitido junto com a certidão de nascimento, mas o serviço ainda não está disponível em todo o país. Valdemir Bezerra de Castro, da Receita Federal, explica as vantagens de se ter o CPF junto com a certidão de nascimento.
São inúmeros, principalmente para o pai que precisa, seja para fins de incluí-lo em plano de saúde ou em programas de benefícios governamentais, ou para abertura de conta corrente ou poupança, ou para outro fim, em que o CPF tenha que ser informado pelo pai.
Outra vantagem está no custo. Para solicitar o CPF nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, é cobrado um valor de R$ 7,00. Nos cartórios, a emissão não tem custo. Desde 1º de dezembro, quando foi implementado o serviço nos cartórios, já foram feitas 70 mil inscrições de CPF de recém-nascidos. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil!
E hoje foi realizada mais uma reunião entre o poder público e empresas para tratar da recuperação da bacia do Rio Doce, afetada pela tragédia em Mariana, Minas Gerais.
Estavam presentes a presidenta Dilma Rousseff, ministros do governo, representantes dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Vale e BHP, controladora da mineradora Samarco.
A repórter Carolina Becker acompanhou a reunião e traz as informações ao vivo agora na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. A reunião de hoje foi mais uma da rodada de negociações feitas entre o poder público e as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem em Mariana no ano passado. O objetivo é construir um programa de recuperação e revitalização da bacia do Rio Doce e implementar as ações o mais rápido possível. O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, explica que o acordo não vai interferir na continuidade das ações de socorro imediato que as empresas precisam prestar para a população atingida.
Nós temos também o foco na recuperação em si, que é algo que envolve ações de curto, médio e longo prazo, que envolve a recuperação da bacia. E esse é o foco central do acordo, sem prejuízo das exigências imediatas. Agora, exigências de mitigação imediata, fornecimento de água, locação das pessoas em casas e não em abrigos, em suma, todas as medidas, retirar de lã, tudo isso a empresa faz, independente de qualquer acordo, deve fazê-lo.
O acordo deve ser apresentado na quarta-feira da semana que vem ao Poder Judiciário. A estimativa é que as ações de recuperação e revitalização da bacia sejam realizadas por um período de 10 anos. A proposta é que seja criada uma fundação privada para gerenciar os recursos necessários para a recuperação do Rio Doce. Carolina Becker, ao vivo para a Voz do Brasil.
E o Ministério do Desenvolvimento Agrário está mapeando todos os agricultores familiares da bacia do Rio Doce, atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco. Estão incluídos os ribeirinhos, pescadores e extrativistas.
A ideia é fazer com que os agricultores não fiquem sem receber a devida reparação das mineradoras responsáveis pela tragédia. É o que explica Lucas Ramalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O levantamento vai ser finalizado dentro dos próximos meses, aí, provavelmente em 2 meses a gente termine isso, de identificar, mapear e localizar todos os agricultores que foram atingidos, né? Que foram afetados pela tragédia que ocorreu em Mariana. De posse desses dados, dessa população, fazer ações junto às empresas para garantir que as ações de reparação sejam feitas.
O INCRA também trabalha na identificação de novas áreas para assentados da reforma agrária que foram atingidos.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff participa na quarta-feira da quarta cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC.
A reunião acontece em Quito, no Equador, país que ocupa a presidência temporária da comunidade.
Os 33 países que integram a CELAC discutem temas de interesse comum para o desenvolvimento da região, como explica o repórter Ricardo Carandina.
A CELAC, criada no México em 2010 durante a Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, é um mecanismo de diálogo entre os países da região sobre temas de interesse comum, como a redução da pobreza e cooperação para o desenvolvimento. É também um instrumento que possibilita às nações da América Latina e Caribe participar como grupo em negociações com outros blocos ou países. O subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, embaixador Paulo Estivalet de Mesquita, explicou por que a CELAC é importante para a região.
É fundamental que haja entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um foro de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região.
Um dos objetivos propostos pela CELAC foi fazer da América Latina uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou violência. A meta estabelecida pelo Equador quando assumiu a presidência do organismo no ano passado é trabalhar para acabar com a fome e a pobreza no continente até 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, Horácio Sevilla Borja, o sucesso dessa proposta depende apenas de vontade política.
Nossa resposta a essa crise é mais unidade, mais integração. O comércio entre nós é realmente o importante. O consumo interno de nossos países é fundamental para mover todos os mecanismos do desenvolvimento econômico.
Juntas, as nações da CELAC têm mais de 600 milhões de habitantes, cerca de 10% da população do planeta. Quase 2/3 deles falam espanhol. A área da região passa dos 20 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 2 Europas. Reportagem Ricardo Carandina.
E a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista ao jornal El Comercio do Equador.
Na entrevista, Dilma afirmou que o crescimento econômico e a estabilidade são fundamentais para o Brasil.
A presidenta também disse que o governo trata como prioridade os direitos sociais conquistados no país nos últimos 13 anos.
Segundo Dilma, os países da América Latina devem buscar uma ação conjunta para a defesa de posições comuns e busca de resposta aos problemas econômicos e sociais do continente.
7h18, no horário brasileiro de verão.
Um mapa para orientar as ações de desenvolvimento científico no país até 2019. É o papel da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, formulada pelo governo federal e que vem sendo discutida com a sociedade.
Esse planejamento ajuda, por exemplo, a definir áreas de pesquisa prioritárias para as bolsas do Ciências Sem Fronteiras.
A proposta está em consulta na internet e foi apresentada hoje no Rio de Janeiro.
A comunidade científica do Rio de Janeiro, representada por universidades, professores, cientistas e organizações de fomento à pesquisa, compareceu à apresentação da proposta formulada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O encontro contou com a participação do ministro da área, Celso Pancera. Ele falou da importância de receber sugestões da sociedade.
Existem algumas áreas que o Brasil desponta e existem outras que os pesquisadores enxergam sobre a ótica deles. Então, a partir desse conjunto de visões que nós vamos encaminhar, né? Nós temos falado muito de segurança alimentar, temos falado muito de energia renovável, energia limpa, nós temos falado muito de indústria aeroespacial, né? Que o Brasil pode ser um grande produtor de tecnologia e de produtos na área. Enfim, nós estamos ouvindo a sociedade, ouvindo as empresas, ouvindo o centro de pesquisa, os pesquisadores, para a partir daí definir a nossa estratégia para os próximos anos.
A proposta tem como princípio o uso da ciência, tecnologia e inovação para superar as desigualdades sociais e regionais do país. O documento ainda define áreas em que o Brasil tem vantagem competitiva e que devem ter destaque nas ações de desenvolvimento científico científico, como a agropecuária tropical, aeronáutica, bioeconomia, petróleo e gás, saúde e a área nuclear. A proposta recebe sugestões até a sexta-feira, dia 29 de janeiro. A ideia é que comece a valer em março. O documento está disponível na página www.mcti.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Moradores de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, vão poder sacar os benefícios do INSS no primeiro dia do calendário de pagamentos.
O Ministério do Trabalho e Previdência Social autorizou a antecipação por causa da situação de calamidade pública que o município enfrenta depois de ser atingido por fortes chuvas e enxurradas.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Outras portarias do Ministério reconhecem situação de calamidade pública em Rolândia e Tamarana, também no Paraná, e situação de emergência em 21 cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, também por causa das chuvas e granizo.
A lista dos municípios pode ser vista pela internet em www.inimprensanacional.gov.br.
Cinco trabalhadores chineses foram resgatados em uma ação de combate ao trabalho escravo no Rio de Janeiro.
Os resgates foram em duas empresas, uma do setor alimentício e outra de importação.
As denúncias são a principal forma de orientar as ações de fiscalização.
O denunciante pode buscar ajuda pelo Alô Trabalho no telefone 158.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Já conseguiu imaginar conseguir levantar um peso duas vezes maior que o seu corpo?
Pois essa é a rotina dos atletas de levantamento de peso, um esporte que une força, técnica e concentração.
O levantamento de peso, ou halterofilismo, é uma modalidade olímpica e um evento teste para as Paralimpíadas, que já foi realizado nesse fim de semana no Rio de Janeiro.
A competição teve a participação de mais de 60 atletas de 19 países.
Maria Luzineide de Oliveira conseguiu o primeiro lugar do pódio na prova da categoria feminina de pesos leves. Maria conseguiu levantar 83 quilos na barra de supino, quase o dobro do seu próprio peso, e saiu na frente das outras competidoras.
A emoção é de missão cumprida, né? Um resultado de muito trabalho, que realmente valeu a pena a dedicação. Muitas vezes deixar assim um final de semana, deixar um feriado para se dedicar aos treinos.
A medalhista de ouro nasceu em Picuí, na Paraíba, e recebe Bolsa Atleta do governo federal para se dedicar com exclusividade ao treinamento. Para Maria Luzineide, o reconhecimento no esporte é a realização de um sonho.
É uma honra poder defender a nossa pátria, porque na minha infância eu era reconhecida como aleijada. E eu sempre quis mudar essa história.
Quem levanta mais peso não é necessariamente o vencedor, já que o resultado leva em conta o peso do atleta. O halterofilismo está entre as 16 modalidades paralímpicas que receberam do Ministério do Esporte um investimento de mais de R$38 milhões por meio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Edilson Rocha, diretor técnico do comitê, explica sobre esse apoio.
No halterofilismo, a gente criou centros regionais de treinamento, e aí o Ministério do Esporte foi fundamental nisso, ele financiou a criação desses treinamentos. São 7 centros espalhados pelo Brasil. No centro regional, a gente consegue identificar o talento. Uma vez que a gente identificou esse principal atleta, ou esses principais atletas, aí você faz um trabalho diferenciado. Uma equipe multidisciplinar, são técnicos, nutricionistas, fisiologistas, todo pensando em como melhorar a qualidade.
Foi em um desses centros regionais que despontou a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha no Mundial de Halterofilismo Paralímpico. Márcia Menezes compete nas categorias de peso corporal de até 86 quilos e tem apoio do Bolsa Pódio, voltado para os atletas com chance de medalha nos Jogos Paralímpicos Brasileiros.
Foi através disso que eu tive condições de fazer essa mudança e de me entregar totalmente a esse objetivo, que era a medalha, né, no Mundial.
O evento também aproveita para testar a área de competição do halterofilismo paralímpico, os equipamentos esportivos, que são os mesmos que serão utilizados nos Jogos, o sistema de som e contagem de pontos e o trabalho de mais de 30 voluntários que vão atuar na modalidade. Reportagem Carolina Rocha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ações de combate ao mosquito que transmite a dengue são acompanhadas nos estados.
Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho.
Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni, que oferece mais de 203 mil bolsas de estudos em universidades e faculdades particulares.
E a partir de amanhã começam as inscrições para quem quer financiar os estudos pelo FIES.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.